Cloud is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments. Where bold moves require confident blueprints. Where you can accelerate transformation through consistency. Where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at saic.com/cloud.
At ADP, we work with more than 860,000 companies worldwide. That gives us a pretty good idea of how to help businesses grow stronger. Whether it's through data insights that help you make informed decisions about building a team that works better as a team, or by keeping you ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else, like building that better team. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll.
A Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa, sob o ponto de vista de duas brasileiras.
Eu sou a Pamela Mosman.
E eu sou a Ananda Garcia.
E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pedido por vocês.
Bom, como a Pamela falou, esse tema foi muito pedido pelos nossos ouvintes, especialmente pelos que vêm estudar em Portugal, mas não apenas por eles.
É verdade, Ananda. O tema de hoje sempre aparece nas enquetes que fazemos no Instagram ou mesmo nas mensagens que recebemos dos ouvintes, né, no nosso direct. Hoje vamos falar do mercado de trabalho aqui em Portugal.
E para começar, nós apresentaremos alguns dados sobre o mercado de trabalho aqui em Portugal para contextualizar melhor com alguns números esse assunto. Então, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o INE, a taxa de desemprego portuguesa baixou de 6,3% em fevereiro para 5,9% em maio. E nesse índice não estão incluídas as pessoas que deixaram de procurar emprego ativamente, as chamadas inativas. Esse índice das inativas subiu de 33,5% em fevereiro para 36,4% em maio.
É, e também tem a taxa de subutilização do trabalho, que é um conceito mais alargado de desemprego, que inclui o trabalho parcial indesejado e as pessoas desencorajadas a procurar emprego. Essa taxa subiu de 12,4% em fevereiro para 14,6% em maio. São taxas que o INE disponibilizou agora na primeira semana de agosto. E assim, só para a gente diferenciar aqui os conceitos, porque é muito estranho, né, que o desemprego tenha baixado nessa época de pandemia.
É, em Portugal. Verdade.
Mas não é porque Portugal é um país sortudo, nem isso. É porque o Instituto Nacional de Estatística, o INE, ele considera desemprego apenas as pessoas que estão desempregadas e não estão procurando ativamente o trabalho. Não, estão procurando, quer dizer, desculpa, ativamente trabalho. Então, assim, eu fiquei desempregada, sei lá, estou desempregada há alguns meses e estou procurando ativamente trabalho e não consigo, sei lá, não encontro um trabalho e ninguém me contrata, e etc. O que aconteceu agora durante a pandemia é que as pessoas, muitas dessas pessoas que estão desempregadas, elas viraram inativas, porque as inativas são as pessoas que estão desempregadas, no entanto, elas desistiram de procurar emprego, ou elas não estão mais procurando, enfim, ou porque, que nem agora no caso da pandemia, porque as empresas estão fechadas, não estão contratando ativamente, né, tá mais difícil de encontrar um emprego. Tem no Brasil, inclusive, uma taxa que o IBGE considera que também é... Agora eu não me lembro como é que eles chamam, mas também é equivalente a essa, tá? Então, são pessoas que estão desempregadas, mas não estão. Elas desistiram simplesmente porque perderam as esperanças de encontrar um emprego ou porque, como no caso da pandemia, é porque o mercado de trabalho realmente não está favorável à procura de emprego. E a subutilização tem a ver com pessoas que podem estar empregadas no momento. No entanto, ou elas estão de layoff, que foi um dos recursos que o governo português utilizou para as empresas, principalmente pequenas e médias empresas, que é para não fecharem, né, as portas ou não demitirem, que ele subsidia uma parte dos pagamentos, dos salários dos empregados das empresas. Então, daí, as pessoas elas podem ficar em casa, no caso, né, que é o layoff, é um recurso também que existe no Brasil, que tu deixa as pessoas em casa e continua elas continuam recebendo salário, não geralmente não é 100%, mas recebem, tipo, aqui em Portugal era 66%, se eu não me engano, subsidiado pelo governo, e eu acho que o restante pela empresa, que eu não me lembro se chegava a 83%. Eu acho que não chega a 100%, mas é uma boa, tipo, é quase 100% do salário que as pessoas recebem e ficam em casa contra a vontade, porque por elas estariam trabalhando. Mas como agora a gente teve esse momento de pandemia, que não era recomendável o ajuntamento de pessoas em locais fechados, então se optou pelo layoff. E também tem as pessoas que, de repente, trabalhavam 40 horas semanais e as empresas reduziram, né, para poder reduzir custos, reduziram. Então, ao invés de eu pagar 100% do teu salário, eu vou pagar 50% e tu vai trabalhar 50% das tuas horas. Então, a subutilização também tem a ver com isso, tem a ver com tu trabalhar menos contra a tua vontade, né, mas por um momento agora excepcional, como a pandemia, ou vamos supor, poderia ser também uma necessidade da empresa, porque está com poucas ordens de serviço, vamos supor, né, depende de encomendas, está com poucas encomendas, e resolve para diminuir custos por um período. Essa subutilização não quer dizer que vai ser para sempre, ela pode ser por um período só, e as pessoas então ficam subutilizadas, vamos dizer assim.
Ok, esses então são os conceitos, né, que a gente agora pode entender melhor na hora de interpretar os dados do Instituto Nacional de Estatística. Nós temos também aqui alguns dados do PortData sobre os setores que empregam. Então, segundo o PortData, em 2019, o setor primário, que é o da agropecuária, abrangia 270.100 pessoas. Já o setor secundário, que é o da indústria, abrangia cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas. Já o setor terciário, né, que é o setor de comércios e serviços, cerca de 3 milhões e meio de pessoas. As regiões centro e norte concentram mais indústrias, enquanto que a região metropolitana, que é de Lisboa e cidades ao redor, concentra mais as atividades de serviços.
Isso, e de acordo com o INE, a região metropolitana de Lisboa, ela concentra 1 milhão 270 mil trabalhadores, e não é a região que mais concentra, porque a região que tem mais trabalhadores é a região norte, que tem 1 milhão 680 mil de pessoas, e a região centro é 1 milhão e 30 mil trabalhadores, tá? Nas ilhas, né, que também faz parte de Portugal, que são os Açores e a Madeira, né, nos Açores tem 112 mil trabalhadores ativos e na Madeira 129.100 trabalhadores. O salário mínimo atual em Portugal é de 635 euros, é um dos mais baixos da União Europeia, e a média salarial girava em torno dos 970 euros e 40 cêntimos em 2018, segundo o PortData.
E a gente também tem aqui algumas informações sobre a faixa salarial, dependendo da área de trabalho, né? Isso é só uma estimativa. E, naturalmente, quanto mais qualificada a atividade ou mais alto o nível de educação do profissional, também maior é o salário. E nós temos aqui algumas estimativas do PortData de 2018. Então, por exemplo, profissionais da área de eletricidade, energia e água têm um salário que pode chegar a 2.080 euros com 70 cêntimos. E profissionais da educação, por exemplo, têm um ordenado em torno de 1.000 euros e 171 com 10 cêntimos. Né? Essas são só estimativas, isso pode variar de acordo com o nível de educação, de acordo com o setor ou de acordo com a empresa que emprega também esses profissionais.
E são valores médios, assim, né? Porque lógico que, por exemplo, na educação, tanto na educação básica quanto superior, existem escalões na carreira, né? Isso das escolas públicas e universidades públicas, existem escalões que tu vai subindo, então tu vai ganhando mais. E daí cada escalão tem um valor, enfim, essas coisas. Mas assim, na média, é mais ou menos isso aqui que eles colocaram. E nos profissionais da eletricidade, energia e água, achei bem interessante, porque eu acho que tem a ver com a especificidade do trabalho, né? Por ser uma coisa muito técnica e qualificada, é um salário bem bom, assim.
Sem dúvida.
Para trabalhar, provavelmente, sei lá, numa EDP, nas câmaras municipais, na parte de água mesmo, enfim, bem interessante.
Eu acho que acaba por ser mais valorizado exatamente por esse motivo. É muito técnico, é específico. Eu não acredito que seja uma formação que a maioria da população acabe por fazer, então não sei se é uma mão de obra escassa, mas é uma mão de obra muito específica, então acaba por ter uma remuneração. Não sei se esses profissionais têm formação acadêmica ou se são de nível técnico, mas a remuneração para Portugal é muito boa, né? Esses 2 mil euros.
Sim, sim. E também a gente traz aqui um dado sobre a questão da diferença de salários entre os gêneros, né? Que, de acordo com o Instituto Europeu para a Igualdade de Gênero, o EIGE, na sigla em inglês, que é um instituto da União Europeia, ele, em 2017, Portugal pagava, em média, 16% a menos para as mulheres comparado aos homens. O Portugal, assim, ele é reconhecido como um país que está evoluindo nessa questão, mas ainda é uma boa diferença, né, 16%. E, inclusive, no ano passado, a gente já comentou, acho que no nosso episódio sobre dates e outras cositas ali, que é o episódio 7, a gente chegou a comentar que foi aprovada uma lei ano passado, que é justamente para tentar igualar, né, os salários entre homens e mulheres dentro das empresas. Eu não sei se essa lei está conseguindo ter sua efetividade, mas, enfim, mas pelo menos Portugal já tomou uma medida legal, né? Agora só falta ver se ela é fiscalizada e aplicada de fato.
Exatamente. E é isso, depois dessa breve contextualização com alguns dados sobre o mercado de trabalho português, a gente vai falar sobre experiências, né? O que a gente sempre gosta de trazer aqui no Caravela, que são as nossas percepções, mas hoje também traremos percepções e experiências de outros brasileiros que trabalham por aqui. Nós vamos trazer áudios de 4 pessoas diferentes, de 4 profissionais com perfis diferentes, que vão falar um pouco das suas experiências aqui com a gente e a gente vai compartilhar com vocês.
E a partir das experiências deles, né, desses 4 brasileiros e das nossas próprias experiências de trabalho, porque a gente também vai comentar, assim, apesar de que eu acho que a gente já comentou em alguns outros episódios, mas vamos comentar aqui novamente. A gente vai conversar sobre como é a dinâmica do mercado de trabalho em Portugal para os brasileiros. Pelo menos lembrando, assim, que esse é um dos cenários, né? A gente está falando de um dos cenários que existem, que são principalmente brasileiros que estão legalmente já no país ou conseguiram se legalizar muito rapidamente no país e que pode não representar todos os perfis, né? Principalmente das pessoas que acabam tendo mais dificuldade de encontrar um trabalho ou querendo empreender, de repente, que daí isso é outra história também, né? De repente, mais difícil até. Mas isso aqui é um cenário bem... como é que se fala? Um recorte, né?
Exato.
Do perfil de brasileiros que está aqui.
É uma boa observação, porque a gente sabe que tem muitas pessoas em outro contexto, muita gente na extrema informalidade, né? Aqui em Portugal, por exemplo, os motoristas de aplicativo que fazem entregas, são muitos, existem vários contextos, né, de realidade de trabalho em Portugal, mas hoje a gente vai se focar mais no que seria o mercado de trabalho formal, mas em outros programas falaremos sobre outros contextos, por exemplo, empreender. Então, bom, vamos ao que interessa. Embora não seja a situação ideal, acontece muitas vezes das pessoas virem para Portugal com visto de turista e acabarem procurando trabalho aqui. A gente sabe que é muito difícil as empresas fazerem uma oferta de trabalho, uma promessa de contrato de trabalho para os profissionais brasileiros que estão aqui sem permissão para trabalhar. Isso pode acontecer, mas é uma situação bem incomum. No entanto, foi o que aconteceu com a Mayra, que é a nossa primeira participante aqui de hoje. Ela acabou vindo para cá como turista, depois de pouco tempo, mais ou menos, conseguiu um trabalho. E ela vai falar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência.
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the Hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Olá, meu nome é Mayra, eu tenho 30 anos, moro há 2 anos e meio em Portugal, em Lisboa, sou de São Paulo, capital. Eu sou formada em publicidade. Quando eu vim para Portugal, eu comecei a trabalhar em restauração. Foi o meu primeiro emprego aqui. Através desse emprego no café, eu consegui tirar o meu visto de trabalho. E a partir disso, foi muito mais fácil para eu conseguir um emprego na minha área. Eu fiquei 1 ano e meio no café, consegui tirar o visto. E depois de 2 meses, eu já consegui um emprego na área. foi um fator bem primordial, assim, eu ter a segurança social, ter o visto de trabalho para conseguir um emprego na área de publicidade. Eu sei que não é assim para todo mundo, mas para mim foi realmente, depois de ter o visto na mão, o visto de trabalho, eu reparei que facilitou bastante para que eu conseguisse um emprego mesmo na minha área.
Eu só quero comentar, quer dizer, reforçar, né, que a gente já falou num quadro Nossa Língua, mas que restauração refere-se a, lembrando sempre que se refere à parte de restaurantes, cafés, é parte de comida, de gastronomia, de, enfim, são os estabelecimentos, porque quem nunca, de repente, quem não ouviu ainda o episódio que a gente fala sobre restauração, é bom a gente reforçar aqui sempre.
É, a pessoa não é uma restauradora, tá? Não é, é pra recuperar prédios antigos, pessoal. É, restauração é sempre a ver com restaurante. Então, o caso da Mayra é bem incomum. Eu acho que devia ser mais comum antigamente, mas hoje tá cada vez mais difícil, né? A pessoa sem visto ainda conseguir um emprego. Eu acho que a Mayra teve uma certa sorte, né? Não é todo mundo que tem.
Sim, sim. Eu acho que, de repente, também em Lisboa, pelo fato dela morar em Lisboa também, eu acho que é um pouco, eu não sei, mas eu acredito que, como em Lisboa tem muito mais oferta de trabalho, é um pouco mais fácil de tu fazer essa aventura, entendeu?
É, e muito mais também no setor de serviços, né? Sim. No setor da restauração aqui em Lisboa é muito, assim, pensando num período que num contexto sem pandemia, né?
Sim.
É muito café, muito restaurante.
Com certeza, eu acho que ela teve sorte, lógico, pelo fato de ter sido antes da pandemia, lá em 2018, que ela chegou, né, aqui. Porque aqui, agora, daqui pra frente, eu acho que vai se tornar mais difícil ainda do que já era esse tipo de situação. E uma coisa que ela comentou ali, que depois que ela conseguiu a segurança social, né, que nada mais é do que o NIS, é tipo o nosso INSS no Brasil, que isso quem faz para ti é o empregador, né? Depois que tu consegue um emprego, o empregador vai te inscrever na Segurança Social e a partir daí começa teu processo de legalização, porque daí tu é inscrita na Segurança Social e te permite, né? Te abre a porta, na verdade, para tu poder se legalizar.
Exatamente. É, por exemplo, a pessoa vem com visto, com permissão para trabalhar e consegue o contrato de trabalho, o empregador vai lá e solicita o teu NIS, o que não acontece, por exemplo, com quem é profissional independente, que, por exemplo, é o meu caso, né? Então, depois de 6 meses de contribuição com a Segurança Social e emitindo recibos verdes, né? Que é uma nota fiscal para o governo, enfim, dos serviços que tu presta, aí tu pode te legalizar. E esse NIS é solicitado pela própria pessoa. É um processo bem mais burocrático, né? Que hoje a gente não vai se aprofundar, mas ele está relacionado com os artigos 88 e 89 da legislação do CEF, né? É isso que acontece com muitos profissionais que vêm para cá, que se legalizam e trabalham através da emissão de recibos verdes. Porém, nesse caso, é a própria pessoa que solicita o NIS, né, o número da Segurança Social, e aí é um pouquinho de dor de cabeça, né? Então, quando o empregador solicita para ti, tudo é muito mais tranquilo, né?
Sim, sim. E isso que a Mayra falou, que é como a Ananda disse no início, tem gente que vem tentar a sorte, né? Vem com um visto de turista que dura por 90 dias, que pode ser renovado por mais 90 dias, se o CEF autorizar, claro, tem que ir lá pedir autorização pro CEF. E aí, nesse período, se tu conseguir um emprego ou uma promessa de contrato de trabalho, porque aqui em Portugal não existe a carteira de trabalho, né? Tu não tem que fazer um documento especificamente sobre isso. São sempre contratos, né? Então, e existem vários tipos de contratos, mas no momento que consegue a promessa de contrato de trabalho, que não chega a ser um contrato ainda, é só um empregador dizendo que sim, quero contratar fulano, né? Eu me comprometo com isso, enfim. Tu leva isso no CEF e aí, a partir daí, tu consegue também iniciar o teu processo de legalização, né? Pelo menos, tu como é que se diz? Como é que eles dizem? Quando tu faz o negócio do 88 e 89, tu...
Manifestação de residência.
Isso aí, uma manifestação de residência. E daí, a partir daí, fica mais fácil, pelo menos, mostra que tu quer se legalizar direitinho, que tu tem já o meio de subsistência e um empregador que vai te acolher, vamos dizer assim, né, entre aspas, na empresa.
Sim. E tem uma coisa interessante, né, que a gente acho que até comentou muito, assim, en passant, no episódio de Aveiro, que, por exemplo, a Mayra, a área dela é de publicidade e propaganda, né? Pelo que a gente entendeu, ela conseguiu um trabalho em agência. A gente sabe que essa área de publicidade, marketing, propaganda é muito desenvolvida no Brasil, né? Uhum. E a Mayra, por exemplo, veio de São Paulo. São Paulo e Rio são os centros dentro do Brasil que têm a melhor remuneração para profissionais da área de comunicação, marketing, publicidade, propaganda. E aqui em Portugal, essa área é um pouco menos desenvolvida. Eu diria que ela está em desenvolvimento, está crescendo, mas no Brasil a gente está um pouco na frente, até em questão de salários. Então, esse é um outro ponto que a Mayra comentou, que é que às vezes, né, existe uma profissional, sei lá, vem de São Paulo, chega aqui, o salário tende a ser um pouco menor. E aí eu acho que depende do perfil de cada um, do que cada um prioriza na sua qualidade de vida, para saber se trabalhar aqui com marketing, propaganda é bom ou se é melhor estar no Brasil.
Sim.
Então vamos ouvir o que ela comentou sobre isso, porque eu acho que pode também ser interessante ver esse ponto de vista.
Então, por ter trabalhado em São Paulo e no Rio de Janeiro, eu tinha um piso salarial ok, né, comparado ao Brasil dentro da publicidade. Quando eu vim aqui para Lisboa, mesmo tendo 7 anos de experiência, eu vejo que, tipo, a diferença de salário entre eu e entre uma pessoa que começou agora na publicidade não é muita, sabe? A pessoa que começou agora vai ganhar um salário mínimo e eu ganho um pouquinho mais do que o salário mínimo. Então, assim, mesmo assim, eu fazendo o balanço, eu acho que vale a pena, porque você ganhando um pouquinho mais que o salário mínimo, você já consegue viver numa boa aqui, sabe? Eu tenho a impressão que o poder de compra aqui é muito maior. Então, eu considero que vale a pena sim, vale a pena a experiência.
Interessante isso que a Mayra falou, né, que mesmo que ela ganhando menos aqui em Portugal comparativamente ao Brasil, e também lá ela estando mais consolidada já na carreira, tendo já provavelmente uma evolução, já ter tido uma evolução na carreira, que aqui ela teve que começar meio que do início, mesmo que ela não esteja no início, mas assim, pelo menos em termos de salariais, né? Interessante que ela falou que mesmo assim ela acha que vale a experiência e que aqui a qualidade de vida é melhor e o poder de compra é maior. E eu concordo com ela, porque eu também no Brasil ganhava mais, eu tava muito mais consolidada na carreira, não tava com... Tipo, aqui eu tô construindo, até ainda porque eu tô construindo outro tipo de carreira aqui, e eu prefiro muito mais morar em Portugal, porque eu acho que tem muitas outras vantagens, tanto em termos de qualidade de vida, que nem ela falou, segurança, de não se preocupar, de sair na rua, que horas você vai sair na rua, sair com o celular na mão, enfim, tantas outras coisas. E também a questão do poder de compra, de tu poder comprar muitas coisas, né, que no Brasil, às vezes, tu compra, tipo, meio que um luxo, vamos dizer assim, né? Um dia que tu vai, vou comprar especificamente hoje porque eu tô afim de comprar isso ou de fazer isso. E tu te dá o luxo de fazer, às vezes, determinadas coisas fora da tua rotina. Que aqui meio que vira rotina aquilo ali, né? E daí tu faz outras coisas que são um luxo, vamos dizer assim. E interessante esse ponto de vista, eu concordo, assim, com ela também. É uma coisa que, pra mim, é assim também.
Eu concordo bastante, assim, eu acho que é interessante isso que tu falou, eu acho que o conceito do que é luxo, ou, né, do que é, assim, dos acessos que a gente tem às coisas, muda muito, né, no Brasil certas coisas pra mim, nossa, hoje eu vou tomar uma tacinha de espumante, uma tacinha de vinho, vou gastar, aqui é uma coisa muito corriqueira, eu sempre dou o exemplo da taça de vinho, né, gente, eu não me interpretem mal, mas tem pequenas coisas, sabe, que aqui a gente... faz parte da nossa vida e não é um extremo luxo, não é esbanjar. E no Brasil seria, tipo, seria algo de mais difícil acesso. Então, eu acho que enquanto muitas vezes o profissional dá, entre aspas, passos para trás, e eu também, na minha experiência também foi assim, porque quando eu vim, eu já tinha muita experiência, já tinha sido coordenadora de um setor de comunicação, por exemplo. Uhum. Eu vim para Portugal, eu fui ser estagiária. E o conceito de estágio em Portugal é muito diferente do Brasil, porque no Brasil o estagiário trabalha pra caramba e aqui o estagiário, tipo, é só estagiário e não faz muita coisa. Então tu acaba dando alguns passos pra trás no teu nível profissional, mas eu acho que logo tu recupera isso e tu acaba tendo acesso a um estilo de vida que te deixa mais feliz, mais realizado. Então eu também concordo, e a maioria das pessoas com quem eu falo, que trabalha aqui, é uma história parecida. Acabei conseguindo uma coisa, de repente ganhando um pouco menos, ou num cargo um pouco mais abaixo, mas tô muito mais feliz. Então isso acontece bastante, eu acho.
If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. The holidays are over, the new year is here, and the time to act is now. Expert private care at Recovery Centers of America will get you on the road to recovery today. At our award-winning and fully accredited treatment centers on the Eastern Shore and in Southern Maryland, you will be treated with compassion, dignity, and respect by our dedicated team of professionals. You will also benefit from specialized programs, 24-hour medical care, and the comfort of our outstanding facilities. Let us help you. We will answer your call 24/7 and can get you into treatment as soon as today. If outpatient care is right for you, you can receive a same-day assessment and attend therapy in person or virtually. And because we accept most private insurance plans, you get premium care without the premium price. Don't wait. Start your new year. Start your new life today. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY.
E ainda falando do caso da Mayra, ela veio para Portugal com o marido, com o Lucas, que é um profissional da área de designer. E eu diria que os dois tiveram muita sorte, porque o Lucas também conseguiu uma colocação no mercado de trabalho com uma certa rapidez, né, Pan? Então, vamos ouvir o áudio dele, contar um pouquinho da história dele.
Olá, eu sou o Lucas, tenho 30 anos, moro há 2 anos e meio em Lisboa, sou publicitário há 10 anos. Quando eu vim para Portugal, uma das maiores preocupações que eu tinha em relação à minha profissão era como funcionava o mercado aqui. Tentei entender das agências, tentei entender como funcionava a apresentação de um portfólio e adaptei muito das minhas peças que eu já tinha desenvolvido lá. Tentei colocar clientes mais internacionais, que seriam melhor entendidos aqui. Tive todo esse cuidado para conseguir me apresentar da melhor forma. E com isso eu tive êxito logo na minha primeira entrevista. Também dei muita sorte de entrar numa empresa muito legal, assim, que soube conduzir todo o processo de documentação da melhor forma possível. Então, acho que é um misto de dois mundos, né? De se preparar muito e também dar sorte de encontrar um lugar legal para trabalhar com pessoas muito boas. É isso.
Não, em 20 dias o Lucas conseguiu esse trabalho. Eu acho que, sem dúvida, a questão dele ser um designer gráfico, né, ter habilidades para lidar com programas diferentes, com certeza é uma vantagem competitiva muito boa, torna ele um profissional com uma qualificação muito específica, né?
Sim, sim. Eu acho que ele realmente teve muita sorte, né? E foi na primeira entrevista, ele fala, né? Na primeira entrevista de emprego dele. E mais uma coisa que eu achei muito interessante, na verdade, do Lucas, né? A gente já tinha ouvido eu tinha ouvido já esse áudio antes, e eu tô reescutando agora, e realmente, a preparação, o cuidado que ele teve de se preparar antes de vir, né? Ele decidiu assim, vou para Portugal, então vou estudar aquele mercado. E ele estudou antes o mercado e se preparou, ele fez um portfólio personalizado, vamos dizer assim, customizado para Portugal, né? Tipo, para as agências aqui, para apresentar, se apresentar como profissional para as agências aqui. E isso eu acho que isso foi um dos grandes trunfos dele, inclusive, né? Além da sorte, eu acho que sim, a sorte também conta um pouco, mas eu acho que o fato de ele ter tido esse cuidado que geralmente as pessoas não têm, né? Por mais. Porque às vezes a gente até pesquisa, eu pesquisei, mas eu não me preocupei em fazer uma coisa toda diferenciada para Portugal. Tipo, ele se preocupou em fazer todo. Tipo, pegou peças de clientes internacionais, que ele sabia que ia chamar mais atenção aqui em Portugal, realmente, porque eles estão cagando para empresas. Ah, brasileira? É só do Brasil? Tá, não sei, não conheço, então não me interessa.
Pode ser inventado. Sim, com certeza transmite uma confiança maior quando são clientes multinacionais, internacionais, né?
Sim, com certeza. Então eles. E principalmente empresas que, não é que eles não valorizem empresas brasileiras, gente, é só que quando eles não conhecem a empresa, ou quando a empresa não é de grande, por exemplo, renome, né, assim, conhecida internacionalmente, por mais que seja só brasileira, mas que tenha um certo reconhecimento, que nem a Ambev. A Ambev é brasileira, mas ela tá ela, tipo, tem consórcio com várias outras empresas, comprou já a empresa que é responsável pela Burger King, ela tem várias outras empresas que acaba dando um renome pra Ambev, mas a Ambev é brasileira, né? Então, assim, tu fala Ambev, ok, os caras vão conhecer aqui, mas tu fala, sei lá, tipo, trabalhou numa outra empresa, Votorantim, de repente conheçam, porque cimento se compra em tudo que é lugar, e aqui provavelmente, mas outras empresas não. Então, eu achei muito interessante, eu achei, inclusive, eu acho que é uma ótima dica para todo mundo aqui, conhecer bem o mercado e se preparar para, né, como profissional, teu currículo, teu portfólio, se for o caso, né, se dependendo da profissão, precisa de portfólio. Eu achei um ótimo exemplo para isso.
Também me chamou muita atenção. Eu achei que ele foi muito inteligente ao fazer isso. Evidentemente que nem todo mundo tem assim essa oportunidade de colocar clientes internacionais no currículo. Mas mesmo que você não tenha, né, esse tipo de experiência, adaptar o currículo em si para Portugal, né, pesquisar como é um currículo em Portugal, quais são os termos utilizados no currículo, porque é a mesma língua, mas não é a mesma percepção da língua. Então, assim, é muito melhor você apresentar um currículo já em português de Portugal, né? E eu acho que, sem dúvida, essa é uma preparação bastante importante, né? Para facilitar um pouco a colocação no mercado de trabalho.
Sim, e mesmo que não tenha no portfólio, por exemplo, clientes internacionais, só brasileiros, mas eu acho que daí tentar trazer um mini histórico daquela empresa, do impacto que ela tem no Brasil, né? Porque às vezes, tudo bem, pode, tipo, mas se for uma empresa, principalmente se for uma empresa grande, às vezes não vai ser, claro, mas aí eu acho que tu pode destacar outras coisas. Ajudei pequenas e médias empresas a crescerem através do meu trabalho, sei lá, eu acho que tu tem que tentar usar uma linguagem um pouco mais, enfim, ele é uma pessoa que nos ensina nesse quesito de se preparar. Né?
E só fazendo um adendo, vocês viram, né, que o Lucas e a Mayra são casados, né, e a Mayra até comentou ali do salário, né, ah, que pode se viver bem com salário um pouco mais com salário mínimo. Então, assim, a gente só quer fazer um aviso, um disclaimer, porque isso depende muito do contexto, né, para um casal acaba sendo mais fácil dividir um aluguel de um apartamento de um quarto, por exemplo, né? Pamela, não sei se você concorda.
Sim. Não, eu concordo. Eu, até quando a Mayra falou ali no áudio dela, ela falou que, tô ganhando um pouco mais de um salário mínimo, tu consegue viver bem, né? E ela tá falando no contexto de Lisboa, porque é onde ela vive. Eu não acho que para Lisboa, um pouquinho a mais o salário mínimo, que eu não sei o quanto a mais é também, mas como ela deu a entender que não é muito a mais, eu vou considerar que não é muito a mais mesmo. Então, tu ganhar um pouco a mais e viver sozinha em Lisboa, né, uma pessoa sozinha em Lisboa, eu não acho que seja tão bom, assim, tu não vai ter uma, a menos que tu vai ter que dividir apartamento no sentido de alugar só um quarto naquele apartamento, né, que é o que tem muito em Lisboa. Ou tu vai morar sozinho, mas, assim, com as contas muito apertadas, assim. E mesmo assim, é difícil. Eu não sei nem se tu consegue, a não ser que tu abra mão de algumas coisas, sei lá, de daqui a pouco, se tu vai na academia, não vai poder ir na academia, porque, querendo ou não, isso é 30, 40 euros a mais no teu orçamento. Se tu gastaria, sei lá, 120, 130 no supermercado, tu vai ter que tentar baixar isso para uns 100 ou menos. Então, acho que é fazendo muitas restrições que tu consegue viver com um pouco a mais o salário mínimo. Mas como, lógico, se um casal ganha um pouquinho a mais o salário mínimo cada um, aí a complementação da renda, sim, daí dá para tu viver bem em Lisboa, com certeza. E eu acho que é por isso que ela disse que dá para viver bem, porque ela considerou um casal, né, que é a realidade dela.
Sim, sim, eu acho que fica muito mais fácil, né, um casal que acaba dividindo um apartamento, dividindo as despesas de tudo, é muito melhor do que uma pessoa que mora sozinha. Então, a gente só queria fazer esse aviso, porque as pessoas escutam os programas, escutam valores de salário e pensam, ah, então isso tá excelente. Não é bem assim, depende muito do contexto, né.
É, com certeza. E só uma outra adendo aqui que eu quero falar, daí especificamente sobre o áudio do Lucas, é que, na verdade, um pouco primeiro da Mayra, que não tá nesse áudio que ela mandou, mas ela nos contou um pouco a história dela antes, e ela disse que ela é redatora, né, e que ela teve mais dificuldade no início de encontrar emprego na área dela aqui, justamente por causa disso, porque o português, ela nos falou isso, e a gente também já repetiu aqui, eu acho que várias vezes no episódio, que o português de Portugal não é o mesmo que o português do Brasil. Então, principalmente quem trabalha com texto, né, escrevendo textos de alguma forma, muito com escrita, acaba dificultando um pouco, né, de repente tu conseguiu um emprego, que foi o caso dela, por isso que ela demorou quase um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio para conseguir um emprego na área dela. E sobre o Lucas, eu queria só comentar que tem uma matéria que a gente leu aqui no Jornal Econômico, que é de janeiro de 2020, depois a gente vai colocar esses links, vai disponibilizar para vocês na descrição do episódio, no Instagram, que fala que Portugal ele tem um déficit de empregos digitais, né, que eles chamam, que o Portugal tem que entrar nessa era do setor de informação e comunicação e digital. E o Lucas me parece muito esse perfil, né, de mais qualificado, e que Portugal, de repente, não tem uma grande leva de trabalhadores locais. E até aqui na reportagem fala que, ó, estatísticas de 2018 mostravam que até 2020 serão precisos mais de 900 mil trabalhadores qualificados na área tecnológica para fazer frente às necessidades de mercado. E diz que Portugal tem que importar muitos desses profissionais, então por isso que acaba que profissionais da área da informática, do design, e que seja um design assim, que saibam lidar mais com sistemas informáticos, que hoje está muito, quase tudo está digitalizado mesmo, até no marketing, né? Tudo muito focado no SQL, na análise de ads, de, enfim, de SEO, essas coisas, essas ferramentas mesmo. Quem tem esse conhecimento já está mais à frente e tem muito mais possibilidade de conseguir um emprego, uma boa colocação, eu acho, aqui em Portugal, seja brasileiro, seja de outra nacionalidade, e seja os próprios portugueses. Eu acho que ele acaba entrando um pouco também nesse nicho, né?
Sem dúvida, né? Me parece que ele é um exemplo exatamente desses dados, dessa informação aí do jornal.
Bom, agora a gente vai escutar um caso da Caroline, que ela mora atualmente em Coimbra, né? Ela veio para cá, bom, ela vai falar, ela veio para cá em 2017, e ela é da área da saúde, ela é formada em enfermagem, e ela acabou tendo que, ela veio fazer um mestrado na área de enfermagem, até porque seria mais fácil depois para ela conseguir uma colocação aqui na área. E a área da saúde também tem um pormenor de que você tem que reconhecer obrigatoriamente o teu diploma aqui e tal. Então, às vezes, as pessoas não conseguem fazer isso logo no início, porque é caro, né, reconhecer o diploma aqui. Mas ela acabou agora se adaptando, acabou se encontrando em outra, enfim, outros tipos de profissões, né? E ela vai contar isso aí no áudio. Vocês vão ver que ela já passou por alguns locais, assim, e é bem interessante a experiência dela também.
Boa tarde, meu nome é Caroline, eu sou brasileira, moro aqui em Portugal, na verdade em Coimbra, desde outubro de 2017, mas precisamente dia 4 de outubro foi quando eu cheguei em Portugal. No Brasil eu sou formada em enfermagem, no início ia tentar a revalidação do diploma aqui, mas acabei por não tentar. Então o meu primeiro emprego aqui foi em um lar de idosos como auxiliar de enfermagem. Era o que mais se aproximava da minha realidade lá no Brasil, um pouco, né, na verdade. Porém, no início, por ser recibos verdes, eu só fiquei 4 meses no lar de idosos. Eu estava querendo alguma coisa realmente com contrato de trabalho. Foi quando eu trabalhei no supermercado, mas foi uma grande experiência. Porém, que eu acabei também não me identificando tanto e passei 4 meses. Depois disso, eu consegui trabalhar no shopping, trabalhei em lojas de shopping, gostava bastante e é um trabalho que eu já tinha realizado no Brasil, porém eu estava querendo algo que eu pudesse ter uma flexibilidade de horário. Então foi quando eu resolvi fazer um curso de estética aqui em Portugal mesmo e atualmente trabalho nisso, trabalho em um salão realizando trabalhos de estética, de unhas e gel, design de sobrancelha, essas coisas. Pois, aqui em Portugal eu já tive bastante diversidade de trabalho, mas os únicos que eu me identifiquei um pouco mais realmente foi a parte do shopping e a parte da estética.
Bom, a Carol é interessante, eu acho que é um exemplo interessante por vários motivos. Primeiro porque ela é baiana, né? A primeira vez que a gente consegue fugir um pouco do eixo sul-sudeste, aqui nos nossos exemplos. E outra questão é que a Carol, ela ficou grávida, né? Ela teve um bebê agora no meio da pandemia, em junho, o Bernardo. E por isso também que ela acabou deixando de lado algumas coisas, assim, né? Ela ficou 9 meses no shopping e um ano, ela já tá 1 ano na estética. Então, ela acabou meio que se adaptando a isso e ela disse que como teve a gravidez, ela não teria como pagar o tempo extra, né, no mestrado. Ela acabou trancando o mestrado, porque ela iniciou o mestrado e depois ela não terminou. Então, eu acho bem interessante toda a trajetória que ela fez e que ela também se encontrou em uma outra atividade, né, que não é a original dela. Que isso acontece muito, acho que quando a gente vem para Portugal, a gente acaba se encontrando em outros tipos, às vezes pode até ser ligado à nossa área raiz lá, mas a gente acaba podendo fazer um trajeto diferente, que no Brasil a gente não teria essa oportunidade, porque no Brasil às vezes é desvalorizado, a gente não ia ganhar o suficiente para ter uma boa qualidade de vida. E aqui a gente consegue, né?
Exato.
A Carol também é casada e também o marido dela trabalha. Enfim, óbvio que isso facilita um pouco a divisão de despesas. E ela mora em Coimbra, que o custo de vida é mais barato. Mas eu acho muito interessante, assim, mesmo assim, achei muito legal o exemplo dela.
Muito interessante a trajetória dela, e tem uma palavra que eu acho que tá bem manjada agora, no momento que a gente vive da crise do coronavírus, né, que é se reinventar, mas eu acho que quando a gente migra de país e pretende trabalhar nesse outro país, a gente acaba se reinventando de uma maneira que a gente não faria no Brasil, onde a gente está lá mais atrelado à nossa rede de segurança, à nossa zona de conforto. Então eu vejo muitos exemplos de profissionais que mudam de área, mas acabam que nem, eu sei, ela não continua, ela não está na área da saúde, mas ela ainda assim está cuidando de pessoas, então ela descobriu que ela poderia ser feliz na área de estética, e eu acho isso muito interessante. A outra coisa que eu também achei interessante, e até eu acho que é interessante comentar aqui para os ouvintes, é que ela começou com recibos verdes, né? E isso é um problema que eu não lembro quando que os recibos verdes foram implantados, mas eu lembro que eu já tinha uma amiga portuguesa na época, que eu conheci em 2011 ela, e eu lembro que foi um bafafá, assim, porque é uma coisa que, assim, é complicado, mas muitos empregos, né, entre aspas, são com vínculo de recibo verde, e não é muito legal, isso acontece bastante, infelizmente, né, porque acaba sendo mais caro para o profissional, que tem que pagar a sua segurança social, tem que pagar os seus impostos, né, é sempre mais cômodo tu ter um contrato de trabalho.
Sim, e recibos verdes aqui, só para quem, lógico que a gente vai falar isso em outro episódio, tá, gente, mas recibos verdes, só para vocês terem uma ideia, ele é tipo o recibo de autônomo que tem no Brasil.
Tipo MEI, é o MEI, não é?
É o MEI, sim, mas tem um nome que eu acho que é o carnê-leão para quem paga imposto de renda, e tem uma sigla que se fala que é recibo, não sei o que, autônomo, enfim, tem um nome, tem uma sigla.
RPA, não é o RPA?
RPA, isso. Então, ele é equivalente a isso, tá? É mais ou menos só para quem tá nos escutando para ter uma ideia do que a gente tá falando.
É, não sei se é um misto dos dois, mas no Brasil a gente tem o RPA, né, que é o recibo de profissional autônomo, e tem o MEI, que é o microempreendedor individual. Eu não sei exatamente onde é que o recibo verde se encaixa, acho que tá mais pro RPA, na verdade.
Sim, eu acho que sim. É porque eu acho que o MEI acaba entrando na parte dos tipos de visto de empreendedor, né, que tem aqui também.
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the Hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
At ADP, we work with more than 860,000 companies worldwide. That gives us a pretty good idea of how to help businesses grow stronger. Whether it's through data insights that help you make informed decisions about building a team that works better as a team, or by keeping you ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else. Like building that better team. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll.
E sobre se reinventar, descobrir, né, uma paixão por outras áreas de estudo e de trabalho, tem o teu caso, né, Pamela? Porque tu acabou, sim, mudando de área.
Sim, sim. É, aqui em Portugal, na verdade, eu até hoje eu não sei direito se no Brasil eu também tinha essa vontade de seguir a carreira acadêmica. E lá eu não via muita perspectiva, por isso que eu acabei me enquadrando no mundo corporativo. Ou se realmente eu acabei, porque eu acho que foi um despertar lá em Coimbra, né, que eu tive, que foi, quando eu tava fazendo mestrado, eu pensei, nossa, como eu gosto de fazer isso, sabe, de estar estudando, de ajudar, de ensinar as pessoas, porque eu acabava estudando com meus colegas geralmente era eu que explicava as coisas, né, e daí eu pensava, nossa, eu acho, e como é uma vida mais tranquila, tudo bem que eu sei que professor não é tão tranquilo assim, tá, mas assim, mesmo assim é um pouco mais tranquila do que viver pressionada com metas, com não sei o que, lá dentro de uma empresa, né? Com aquele medo de ser também demitida às vezes, enfim, quando tem crises ou demissões que sempre ocorrem nas empresas. E daí eu fui começando a pensar mais seriamente em ir para um doutoramento, né? Para iniciar, de repente, um doutoramento, ainda sem saber direito o que eu ia fazer com aquilo, mas meio que comecei a pensar nessa possibilidade. E eu acho que, na verdade, isso estava só adormecido dentro de mim, porque eu já tinha sido bolsista de iniciação científica no Brasil, né, na minha época de graduação, e eu gostava de fazer aquilo, eu tinha um horário super bom, era, lógico que era só, lá no Brasil era 4 horas, era 20 horas semanais que eu fazia, não ganhava muito, mas eu gostava do que eu fazia, eu achava interessante poder ter aquele tempo todo para ler, para pesquisar, para agregar mais conhecimento. E daí depois morreu um pouco isso porque eu fui para empresas. E daí tu entra naquele mundo que é, vem, que é toda hora correndo, estressante, trabalhando horas e horas e horas. E tu acaba tentando se enquadrar naquele mundo. E eu acho que só tava adormecido, sabe? E porque no Brasil realmente não é uma pesquisa, não é valorizado, né? Se tu diz que tu é pesquisadora, eles nem consideram um emprego, sei lá, um trabalho, quer dizer. Então eu acho que aqui, devido à valorização que tem aqui, eu meio que pensei, olha, por que não, né? E ainda eu gosto de, assim, eu me sinto bem ensinando as pessoas, então por que não tentar a carreira também em universidade, tipo, de ser professora mesmo de docência? E é isso hoje o meu plano, assim, sei lá, eu acho que era uma coisa que eu sempre quis de repente, mas o país onde eu estava não favorecia, né? Que é meu país de origem, inclusive o Brasil. Acho que não favorecia eu seguir esse caminho. Então, acho que ia ser mais penoso. Eu poderia seguir, mas ia ser mais penoso. E aqui eu acho ele mais leve de seguir, né? Mais tranquilo.
Eu acho que tu te reencontrou, redescobriu essas potencialidades, essas habilidades com a área acadêmica. E eu acho assim, né? Assim, isso de uma maneira social, global, de modo geral, contexto e oportunidades é tudo, né? Porque no Brasil é uma coisa que tu, sei lá, talvez jamais faria. E aqui tu descobriu que tu teria essa oportunidade, né? De trabalhar nessa área, de ter uma vida interessante, tanto profissional quanto, né, pessoal, e realizar planos. Sim. E tal. Isso é muito bacana e acho que acontece também com bastante gente.
É verdade.
E tem um caso que a gente ainda não falou, mas a gente sabe que existe, né, que são os brasileiros que chegam aqui com alguma cidadania que geralmente é europeia, muitas vezes portuguesa, muito frequentemente também italiana. E a gente tem um participante também, que é o Luiz, que tem cidadania portuguesa, né? E vai contar um pouco da experiência dele aqui no mercado de trabalho, né, Pam?
Sim, o Luiz, ele foi até meu colega no mestrado. E ele teve, eu acho ele, uma trajetória dele também bem legal, assim, bem interessante, porque ele iniciou, ele vai falar ali, mas ele iniciou num, tipo, para atendimento ao cliente, né? O customer service, que é apoio, é suporte ao cliente e tal, e do Brasil. E ele teve um crescimento rápido, ele vai explicar aí no áudio. Eu acho até que não é tanto devido, lógico que a cidadania acelerou, é mais fácil, porque ele tem cidadania portuguesa. E eu acho que isso ajuda pelo fato de quando tu vai fazer uma entrevista e diz, ah, já sou cidadão, o empregador já sente assim, ai, ufa.
Ufa, não tem que lidar com toda a burocracia, né?
É, então eu acho que, e ele fez uma mudança, porque ele morava em Coimbra, que nem eu, e se mudou pra Lisboa, né, que infelizmente foi onde tinha mais oportunidade. Infelizmente, eu quero dizer assim, porque ele tentou em outros lugares, tá? Ele tentou lá perto de Coimbra, eu lembro que ele foi fazer entrevistas ali perto de Coimbra, e ele só conseguiu em Lisboa, né, foi onde teve mais oportunidades, foi onde ele conseguiu a primeira oportunidade de trabalho dele, e inclusive agora até já mudou de empresa. Enfim, vocês vão ouvir no áudio aí que ele conta melhor.
Olá, meu nome é Luiz, eu tenho 29 anos, eu sou brasileiro com cidadania portuguesa, e eu me mudei para Portugal em setembro de 2016 para fazer o meu mestrado, porém apenas em setembro de 2017 eu tive a minha primeira experiência profissional aqui no país. Eu entrei numa empresa de customer service, ou seja, um call center, e lá eu iniciei como agente e como atendente. Trabalhava num projeto que fazia o suporte para o Brasil. Então, eu atendia, fazia o suporte, esclarecimento de dúvidas para os brasileiros, diretamente para os brasileiros. E com a diferença do fuso horário, a gente sempre tinha uma certa diferença, então eu sempre trabalhava aqui um pouco até mais tarde. Como essas empresas de customer service, ela tem uma certa rotatividade, em um certo
em um curto período de tempo, é mais fácil você conseguir uma promoção, que foi o que aconteceu comigo. Eu me candidatei numa posição após 7 meses estar como atendente e fui promovido. E eu trabalhei no mesmo projeto, porém eu fazia todo o monitoramento e todo o controle do fluxo de chamadas que recebíamos durante o dia. Após isso, eu fiquei mais 9 meses nessa função e depois fui promovido novamente na mesma empresa. E nessa terceira função, eu fazia o cálculo de requerimento de quantas pessoas eram necessárias termos no projeto para conseguirmos atender a demanda de chamadas que tínhamos prevista. Após isso, eu comecei a procurar novas oportunidades de emprego. Como eu já tinha uma certa experiência profissional nessa área, nesse setor, eu mudei de empresa em fevereiro de 2020. É uma empresa que está iniciando agora em Portugal. Então, aqui eu tenho feito todo o fluxo e monitoramento de chamadas de uma experiência que eu já tinha anteriormente. E também eu tenho feito alguma parte de relatórios e análise de dados. E essa transição não foi muito difícil, não tive que ter muita procura de emprego, eu acredito que pelo fato de já ter uma experiência profissional na área.
O Luiz, é interessante, eu fiz os cálculos aqui até, ele ficou 2 anos e 5 meses, então, na primeira empresa, né, e agora ele já está há 6 meses na segunda empresa. Que ele entrou em fevereiro deste ano.
E eu acho que ele se enquadra em algumas coisas que a gente já falou. Eu acho que primeiro, claro, por ter já a nacionalidade portuguesa, então quebra aquela barreira da burocracia, né, que é o que muitas vezes impede que tu tenha ali o primeiro emprego, mas depois que tu tem o primeiro emprego e um tempo já de trabalho naquele emprego, só vai, né? Então, pode ver, ele disse que não teve tanta dificuldade em conseguir depois a outra oportunidade. E uma questão que eu já vi que muitas pessoas, assim, principalmente pessoas de outras nacionalidades, acabam conseguindo um emprego na área de call center, de suporte. Até tem uma empresa aqui que emprega muito em Portugal, que é a Teleperformance, até depois vocês podem pesquisar. Não sei se foi onde ele trabalhou, mas esse é definitivamente um tipo de indústria, de setor, que emprega bastante. Assim.
Sim, eu não acho que não foi, não, porque eu acho que o dele era suporte, se não me engano, era de um jogo. Agora eu não me lembro se era um jogo ou se era outro tipo de serviço, mas se não me engano, era de jogo. Era uma empresa de jogos que fazia o suporte para... Eu tô lá no Brasil, daí dá um probleminha no jogo, daí tu... Se eu não me engano, era isso. E eu achei... E ele cresceu, e foi rápido, né? Porque depois de 7 meses ele já conseguiu, ele se candidatou para uma vaga interna para ser supervisor, né? Mais ou menos da área onde ele tava. Conseguiu, ficou 9 meses e depois ele passou para uma área de... Mais analítica, querendo ou não, mais estratégica também, assim, de calcular... Estratégica eu não digo, mas tática, de calcular ali o número de pessoas necessárias, né? Que é para ter eficiência naquele setor e tal. E agora ele migrou para uma outra área que, além da experiência que ele já obteve, ele ainda vai mexer com a parte de analítica mesmo, que é análise de relatórios, de resultados... De uma área, tudo bem, de atendimento, mas também analítica, né? Que também já vai agregar mais uma coisa para o currículo dele, para numa próxima experiência daqui a pouco, ele conseguir um cargo, né? Uma posição mais diferente ainda e sempre agregando, só somando, né? Parece que ele tá...
Tá numa ascensão, né? Tá numa ascensão,
isso.
Bem legal.
Ele tá conseguindo somar coisas. Eu acho bem legal, assim, esse caminho que ele fez. E ele continua o áudio, porque o áudio dele é mais longo, e ele dá uma dica aqui pra gente, que eu e a Ananda, a gente acha importante aqui pra vocês saberem, porque eu acho que vai isso até para quem trabalha em restauração, na parte de serviços, loja, né? Que, enfim, que ele vai falar aí na próxima parte.
Vamos ouvir.
E uma coisa importante que aqui em Portugal, por mais que você faça o atendimento para o Brasil, como eu fazia, acredito que o inglês é uma coisa muito importante aqui, por se tratar de estarmos na Europa, acredito eu. E todos os processos que eu passei, desde a gente para atender o mercado brasileiro até agora nessa segunda empresa, todo o processo que eu fiz, a seleção, foi todo em inglês. Então, essa era um pouco da minha dificuldade no início, mas com o trabalhar dos dias... Você tem contato com muitas pessoas por ser uma empresa multicultural, que não tinha só o meu projeto Brasil, mas como projeto de todos os países. Então você começa a comunicar com as pessoas e usar o seu inglês. E é uma das coisas muito importantes, além da experiência que você possa ter para conseguir um emprego aqui em Portugal.
Eu acho que a Europa como um todo, né, é muito diversa em termos de línguas e culturas, mas eu acho que Portugal, entre os países da Europa do Sul, né, sem dúvida tem uma abertura muito maior para o inglês, para as outras línguas. Aqui há muitos franceses, há muitos ingleses, e sem dúvida esse é um diferencial, e é um diferencial pelo qual tu pode até receber mais. Tenho uma conhecida que trabalha em hotel, ela é brasileira, e ela já me falou que ela tem colegas na mesma função que ganham mais, porque falam uma língua a mais, duas línguas a mais. Então, isso é muito valorizado aqui em Portugal. E eu acho assim, ó, eu venho do sul do Brasil, aprendi inglês, falava inglês. Isso não era valorizado. Não é nem que não era valorizado, eu não tinha oportunidade de usar. Aqui, eu acho que em todos os setores da área de trabalho, tu vai ter oportunidade de usar. Da limpeza ao banco, sabe? Tudo.
Uhum. Inclusive, tem muitas vagas na área de hotéis ou de restauração mesmo, que às vezes eles... De restauração não tanto, mas de hotéis principalmente, que às vezes eles exigem assim, ó. É tipo, inglês é meio que mandatório, né? Não tem... É meio que como se fosse português. E uma segunda língua como francês ou espanhol são as principais línguas que eu noto que eles pedem. Então, tipo, geralmente eles pedem porque França e Espanha são os dois países mais próximos de Portugal também. Então, acaba... Acho que pela proximidade, né? Aqui também tem muito turista espanhol sempre. Então, eu acho que acaba, principalmente quem trabalha com essa parte de turismo, né? Num geral, mas principalmente quem trabalha em hotéis, acaba tendo essa demanda pelo francês e espanhol também, ou pelo francês, ou só pelo espanhol. Enfim, vai depender muito também da cadeia hoteleira. E o inglês é mandatório, assim, porque se tu vai na restauração, tu vai atender turistas, né? Então... Tudo bem não saber falar alemão, inglês, não, francês, espanhol, daqui a pouco passa, porque todo mundo, teoricamente, entende um pouco o inglês. Então, né, mesmo que eu seja espanhola, não sei falar muito bem inglês, eu vou mais ou menos entender ali o que tu tá falando e tal. E espanhol dá pra dar um portunhol, mas vamos supor um francês. Francês, mais ou menos, por mais que eu sei que eles têm a fama de não saber muito inglês, mas eles vão entender, mais ou menos, né? Então, meio que inglês é mandatório, assim, pra quem... Mesmo nesses empregos de serviços, que às vezes não exigem uma qualificação, mas acaba que a língua às vezes é um entrave, né? Às vezes você pode não conseguir por causa da língua.
E eu diria, inclusive, que é nesse momento que muitas vezes os brasileiros vão, digamos, perder para os portugueses numa busca de emprego na área de serviços, porque os portugueses falam inglês muito bem e, sem dúvida, são os que falam melhor na Europa do Sul. Eu não sei se a gente já comentou aqui, mas os filmes que são exibidos em Portugal, e no cinema e na TV, eles são legendados, eles não são dublados. Então, eles estão muito mais, assim, uma pessoa, às vezes, mais velha, sabe? Já vai saber falar ou vai saber se desenrascar, como eles dizem aqui, né? É muito mais... O domínio do inglês é muito mais... Mil vezes mais avançado do que no Brasil. Eu acho que aí, muitas vezes... O brasileiro pode acabar perdendo uma vaga para um português numa restauração, por exemplo, né? Ou em outras áreas.
Certamente. Eu uma vez já li até numa reportagem, enfim, sobre mercado de trabalho, que dizia exatamente isso, que os brasileiros ganham muito em experiência. A gente vem para cá, tem muita experiência de trabalho na nossa área, tudo lindo, maravilhoso. No entanto, a gente não tem o domínio do inglês. Então, às vezes, tem vagas, principalmente para empresas, que a maioria das empresas em Portugal são multinacionais, pelo menos as grandes, né? Elas não são portuguesas, de fato, assim, a não ser a EDP, que é uma empresa grande, mas a maioria são empresas importadas, vamos dizer assim, que tem uma filial aqui. Então, tu vai ter contato. E mesmo a EDP, ela é portuguesa, mas ela está presente no Brasil, está presente no Reino Unido. Então, assim, ela não está só em Portugal, né? E se a gente não sabe inglês, eles às vezes preferem pegar um português que tá cru, né, que nunca trabalhou na vida, que às vezes não sabe nem direito o que tem que fazer numa empresa, ensinar ele, porque isso são coisas que tu ensina, né, as hard skills que a gente chama, a gente ensina as pessoas a fazerem, e as soft skills, que uma delas, que na verdade tem mais a ver com comportamento, mas a língua não deixa de ser uma delas, porque não é uma coisa que não é ensinada, mas tu não vai parar a empresa pra ensinar a pessoa a falar o inglês, ou espanhol, ou francês. Então, essas aí a gente já pressupõe que vem junto com elas, entendeu? Então, eles acabam pegando portugueses que nunca trabalharam na vida ou que tiveram uma experiência curta de trabalho e acabam deixando profissionais muito mais qualificados, brasileiros, né? Eu tô aqui comparando porque realmente a reportagem falava mais de brasileiro. Acho que era até uma reportagem de um blog brasileiro que o brasileiro às vezes peca por não ter pelo menos um mínimo, tu não precisa ser fluente no inglês, mas tu tem que pelo menos saber se comunicar, né, minimamente, porque o resto, que nem o Luiz disse, era a maior dificuldade dele no início. Mas depois tu vai se desenrascando, porque tu vai ouvindo tanto aquilo, que aquilo ó, entra, entendeu? Só vai. Então, tu vai aprendendo, e daí, óbvio, como aqui, que nem a Nanda falou, tudo é legendado, tu vai se acostumando com a língua, ouvir aquilo todo dia, vai ouvindo, vai ouvindo. Então, tu vai melhorando naturalmente, sem querer, às vezes, mesmo que tu não queira, ah, não é meu objetivo, mas tu acaba entrando, vai fluindo, simplesmente. E as pessoas te param na rua, um turista... e fala inglês, e tu tem que, ah, meu Deus, e agora? Daí tu responde e pronto, e vai, e tu vê que flui, né?
Não, total. É, eu sempre digo que o meu inglês melhorou, né, depois que eu vim pra cá, porque assim, tem os meetups, tem alguns sites, né, pras pessoas conhecerem pessoas, tipo Meetup Internations, tem grupos, agora com a pandemia,
sim,
né, eu vou fazer um parênteses, né, mas digamos na vida normal, né, ah, o grupo vai fazer uma trilha, vai fazer um encontro de não sei o quê. A comunicação geralmente é em inglês. E eu, por exemplo, né, eu tenho um grupo do Facebook que eu faço parte, que é o Startup Lisboa, e eu vejo que muitas vezes, apesar de ser dominantemente, assim, portugueses, como tem ali alguns estrangeiros, a comunicação no próprio grupo do Facebook é em inglês, os currículos que são enviados para empresas multinacionais que estão em Portugal muitas vezes são em inglês. É, por exemplo, assim, tem a IKEA, tem a Microsoft, tem a Nestlé aqui. Eu tenho até uma amiga que trabalha na Nestlé, ela tem colegas estrangeiros. Muitas vezes a comunicação vai ser em inglês com os seus colegas, porque tem ali um, sei lá, um alemão, um suíço ou um inglês. Então, a questão do inglês está muito, muito presente, sem dúvida, né? É, e tem que correr atrás, mas eu acho assim, bem como tu falou, pô, tu chega aqui, tu começa a ter mais oportunidades para usar e vai melhorando, né? O inglês vai acabar melhorando.
Sim, com certeza. Eu também acho que eu melhorei muito aqui, porque o inglês é prática, né? Tipo, você tem que praticar. E aqui a gente consegue. Porque eu sempre, pra mim era sempre mais fácil a leitura e escrita, e pra mim era mais difícil a comunicação oral. E aqui eu melhorei. Até porque eu tive que fazer entrevistas em inglês. E daí na hora, tipo. E fluía, porque são coisas que a gente sabe, só como no Brasil a gente não tem oportunidade de usar, a gente fica com medo de usar, mas daí quando tu usa, tu vê que tu sabe, tipo, simplesmente anda.
Ali em algum lugar da tua cabeça.
É.
Muito legal conhecer um pouco da história dessas quatro pessoas, achei muito interessante, mas agora chegou a hora daquele quadro em que a gente fala das palavras da nossa língua.
Bom, então a gente vai começar aqui com mercado laboral, que aqui em Portugal eles chamam de mercado laboral e versus o mercado de trabalho no Brasil. É a mesma coisa que o mercado de trabalho no Brasil, mas aqui eu vi que o INE chama de mercado de trabalho. Mas geralmente quando eu leio muita reportagem em jornal aqui e eu vejo que eles falam de mercado laboral. Eu não sei se isso tem a ver um pouco também com a questão do acordo ortográfico ou se tem a ver de repente com áreas, né? Como o INE é, mais, é uma coisa mais técnica, daqui a pouco eles chamam de mercado de trabalho, não sei. Mas eu sei que no dia a dia eles falam, eu noto muito mais mercado laboral, é o que eu mais escuto. E eu acho interessante até essa expressão, não é muito diferente, né? Porque a gente entende que laboral tem a ver com trabalho, mas não sei, eu acho legal até.
É, eu escuto às vezes em reportagens de TV também, mais mercado laboral também.
É.
E a outra palavrinha aqui é a diferença, né, entre biscate e bico. Aí veja bem, vamos começar com um grande veja bem, né? Ok, então... Então, no Brasil, eu acho que a gente tem, né? Eu, pelo menos, já ouvi, ah, fulano vai fazer biscate, vive de biscate. Também é uma palavra usada de maneira pejorativa, né?
Ai, nunca ouvi. Ah, é?
Tu nunca ouviu, assim, fazer biscate?
Nunca.
Ai, acho que
nunca.
Tu é coisa
no
lá
Brasil,
de Canoas.
Não.
É que eu sou de Canoas, gente. Lá a gente faz biscate. Não, sim, eu já ouvi fazer biscate, mas é uma coisa que, por exemplo, quem é que fala, sei lá, minha avó. Eu acho que é vocabulário idoso, sabe?
Ah, pode ser, pode ser.
E assim, biscate, né, também é uma palavra no Brasil depreciativa, né, pra falar de uma pessoa, etc. Não vou nem entrar no mérito. Mas aqui em Portugal, biscate é o fazer bico. né? É o famoso Sim. fazer bico, que hoje foi sofreu um upgrade e agora é fazer frila.
Depois. É.
Mas assim, eu acho que é importante a gente só fazer aqui um disclaimer que fazer bico em Portugal tem uma outra, tem uma Sim. conotação sexual, né? Que depois Sim. vocês pesquisem no Google, fazer bico em Portugal. E esse é um caso que gera muitos constrangimentos / gargalhadas. Inclusive, eu tenho uma amiga, Desirê, oi Desirê, que já passou por esse tipo de constrangimento logo que chegou, né? Tava ela, seu marido, amigos do marido, né? Que é estrangeiro, né? E, o que tu vai fazer agora? Ah, agora eu vou viver de bico, vou fazer bico. Aí isso gera um constrangimento, as pessoas se olham, comentam, aí vocês podem pesquisar depois o que é fazer bico, né, Pam? Não vou falar. Sim.
Ai, mas as pessoas já devem estar imaginando, né?
É, eu fico, a gente usa muito, né? Por exemplo, beber no bico, tomar no bico, fazer bico. Sim. A gente usa muito essa palavra, o Sim. bico do pato, tem muitos bicos.
É. Enfim. Bom, a outra palavra, gente, a gente tentou trazer palavras bem voltadas com o tema de hoje e graças a Deus tem várias, né? Nesse tema teve várias palavras. Bom, então o NIS, que é uma palavra que, quer dizer, é uma sigla, né, que nós comentamos ao longo do episódio, inclusive, ele é um número de identificação de segurança social, que, como eu disse, ele é tipo o nosso INSS, né, ele é tipo o teu PIS/PASEP, enfim, o número de PIS/PASEP que tu tem, sei lá, que ele nada mais é do que a tua identificação na segurança social para dizer que tu é uma pessoa ativa, né, um empregado, um possível trabalhador ativo, enfim. Então é isso, ele é tipo um CPF, mas voltado para o mercado de trabalho. É tipo NIF, né, daqui, mas só que ele é só exclusivamente para o mercado de trabalho.
E a gente tem algumas profissões, a gente vai falar bem rapidinho para vocês, que tem ou uma pronúncia ou um nome diferente no Brasil e em Portugal. Uma dessas palavras é recepcionista, que aqui, né, alguns falam recepcionista, mas eu particularmente ouço muito recepcionista, assim como recessão em vez de recepção. Então, a recepcionista é a recepcionista, caso vocês ouçam, não estranhem.
E eu não sabia, pois é, que ali era escrito com P, né? A recepcionista só, porque a recessão eu sei que se escreve sem o P também, é opcional.
Ah, é?
Sim, a recessão sim. Mas recepcionista eu não sabia que... Eu vejo muitas vezes escrito mesmo com P, mas eu não sabia que era porque ele se escrevia de um jeito e falava de outro,
é,
assim.
É, interessante.
Bom, aqui a gente já falou do empregado de mesa, mas aqui reforçando que empregado de mesa seria o nosso garçom lá no Brasil, enfim, acho que é garçom mais que a gente usa, né? Ou atendente, né? Atendente do café, enfim. O empregado de mesa é o que vai te atender num restaurante, ou num café, numa padaria, numa pastelaria, né? No caso aqui, quando tu vai comer, que é tipo uma confeitaria no Brasil. Então, é isso, empregado ou empregada de mesa, né?
É o nome da profissão, né? O nome do cargo.
Sim.
E outro que é, assim, bem fácil pra gente entender, informáticos. A gente não usa, né? A gente vai falar o que? Profissional de TI, profissional de informática, técnico de informática e suas variações, mas aqui é muito informático. Acho engraçado.
É, eu também acho. É, parece...
Os informáticos, é.
É. Bom, e temos também aqui o canalizador, que não, eles não falam encanador, que nem no Brasil, é canalizador, enfim.
É interessante. Canalizador faz sentido, né?
É, mas o nosso também faz, né, encanador.
É, verdade, também faz, né? Esse outro, esse foi a Pamela que trouxe, gente, eu fiquei chocada.
Ai, sim.
É, Store. Alguém já sabe? Vocês já adivinharam? Enfim, que é uma gíria para professor. Até, Pamela, tu teve mais contato com professores. Eu não sei se isso não é só para escolas, né? Acho que para universidade não é. Mas...
Não, é para universidade também. Eu acho que na licenciatura se usa muito. Porque no mestrado eu nunca ouvi. Eu, no meu mestrado, pelo menos, meus colegas de mestrado portugueses, eu nunca ouvi eles falando store. Mas na licenciatura eles usam bastante. E porque, tipo, em vez de falar prof, que nem a gente chama às vezes, ou sor, sora, né? Que a gente, enfim, quando a gente abrevia, eles falam estor. Interessante, assim, mas eu acho que quem faz mestrado integrado, porque é aquele que nem termina, né? Tu termina a licenciatura, mas já inicia colado o mestrado integrado. Acredito que ali também deva se falar, Mas no mestrado, que nem eu fiz de segundo ciclo, né? Que daí ele é... São pessoas que às vezes já ficaram um ano sem ir e tal. Daí eles não comentam. Só o professor falou outra coisa. Tipo, não fala... O Estor nunca ouvi, assim. Ou... Porque realmente, quando a primeira vez que eu ouvi alguém falando... Eu achei muito estranho, pensei, oi, que é Estor, né? Tipo, não, mas não é. Eu fui pesquisar, inclusive tá no Priberan, gente, vocês encontram como setor, vocês vão ver que o setor fala que setor é, fala o que é o setor realmente, né? Que uma parte, pode ser uma parte da economia, da indústria, sei lá. E daí lá no final, diz que é Portugal. Aí diz professor, né? Como se chama o professor, enfim, uma gíria para chamar de professor.
E na forma escrita que deve confundir, porque tu vê setor, tu pensa é o setor de alguma coisa, né? É Estor por causa da pronúncia do português de Portugal, né? Então, Estor, sim. Estor.
E inclusive aquela... a Ananda encontrou encontrou lá um artigo que falava que era, que não se entende muito bem qual é a origem, né? Mas que eles acham que pode ser a conjunção de professor com doutor. Porque como os professores na licenciatura todos são doutores, e daí eu achei que fez sentido. Eu não sei se essa explicação é oficial, mas enfim, para mim faz muito sentido,
né? É interessante,
né?
Talvez seja.
Bom, outra profissão que aqui no Brasil é diferente é o contabilista. Eles não chamam de contador aqui em Portugal, aqui é contabilista, né? Porque no Brasil existem as duas, o contabilista e o contador. Só que o contabilista, se eu não me engano, é o que é formado no técnico e o contador é quem é formado na graduação.
Tem uma coisa assim.
É, tem uma diferenciação. Aqui não, aqui é o contabilista, é o contador e o contabilista, tudo no mesmo, sei lá, na mesma pessoa. E, bom, e até o contador aqui, ele pode ser... O equipamento, eu não sei o que é, mas o contador de história, sim.
É o contador d'água, por exemplo. Ah, contador
d'água, é verdade.
Tipo, o contador da... Eu não sei se da eletricidade, não. É da água que tem o contador, né?
Da água, sim, tá certo. Tá, entendi. É isso, então ele pode ser um equipamento ou pode ser um contador de histórias, por exemplo.
É.
Então, ele não é o contador que nem no Brasil, né? Que faz a parte contábil, enfim.
Exato. E na área de estética, aí duas palavrinhas, assim, uma é as pestanas, né, então colocar pestanas, fazer uma extensão de pestanas, né, profissional que cuida de pestanas são os nossos cílios, e as madeixas, né, que eu acho que no Brasil se entende, né, são as mechas, então não é fazer luzes, é fazer madeixas.
Sim. É interessante. Essas madeixas eu até agora já me acostumei, mas no início eu lembro que eu procurava fazer mechas.
É, mechas, você fala muito mechas, claro, sim.
É. E aqui em Portugal também a gente não fala policial, a gente fala polícia, ou polícia, a polícia, mas não é o policial. É tipo, isso é bem, bem sutil a diferença, porque só tira o L do final, mas realmente eles não falam, é o agente de polícia, ou polícia, não o policial, por exemplo.
É, e tem uma gíria pra polícia, que é bófia. Já ouviu, Pamela?
Já ouvi. Bófia.
Como é que a gente tem gíria pra polícia no Brasil, não tem?
Eu acho. Sim, eu até não sei se bofia também a gente não utiliza, mas acho que tem outras no Brasil também.
É, aqui bofia, polícia.
Tira, não tem?
Talvez.
Tira, não é?
É.
Eu acho que sim, enfim.
E aqui tem dois nomes para bombeiros, tá? Bombeiro sapador, que é um profissional com qualificação técnica, e bombeiro voluntário. Aqui existe essa diferenciação, né? No Brasil a gente só tem bombeiro. E temos os voluntários, especialmente na época de verão, né? Que os salva-vidas das nossas praias no Brasil, eles são, geralmente, são bombeiros, né? Ou até policiais militares, eu acho, né? E aqui...
Sim, acho que é a mesma qualificação.
E aqui, agora, eu tô lembrando que o salva-vidas tem um nome, não é guardador? Não, não sei, gente.
Guarda-vidas,
eu acho que é.
E no Brasil também se utiliza em algumas regiões. Eu sei que no Brasil, acho que ali pro Sudeste, São Paulo, acho que Rio também se usa guarda-vidas, mas no Rio Grande do Sul a gente utiliza salva-vidas, né?
É, salva-vidas no Sul.
É, eu acho que até em Santa Catarina, se não me engano, é guarda-vidas. Tenho quase certeza. Isso acaba, de repente, sendo um pouco mais no Rio Grande do Sul, que é salva-vidas, mas aqui é guarda-vidas.
E Santa Catarina tem muita influência portuguesa, é capaz de lá ser também guarda-vidas. Enfim.
Sim. E o bombeiro sapador, eu acho um... Ah, nossa, eu acho um nome muito estranho. Sapador, eu primeiro pensava que era uma coisa... Nossa, bombeiro sapador deve ser, sei lá, uma coisa muito específica. Não, na verdade, eu sou o cara que é qualificado como bombeiro mesmo. E, inclusive, existem os batalhões, né? Que quando tu passa por Portugal nas ruas, tem o batalhão dos bombeiros sapadores e tem o batalhão, que é em outro local, geralmente, que é o batalhão dos bombeiros voluntários. Inclusive, os bombeiros voluntários têm um batalhão específico também para eles.
Tem essa separação.
Não sei como é que ocorre direito essa divisão, e também, pelo que eu entendo, provavelmente os bombeiros voluntários são pagos também, então, eles não são... Não tô dizendo que os do Brasil não são pagos, só que eles geralmente são pagos só naquela época de verão e deu. Depois eles voltam pra vida deles e pra profissão deles normal. Aqui eu acho que acaba sendo uma profissão mesmo. Mas eu não tenho a certeza, tá? Eu só tô chutando isso.
Se você sabe, fala lá no nosso Instagram, não tenho certeza.
Porque como tem um batalhão específico, sei lá, eu acredito que eles devam estar disponíveis lá, pelo menos tem que estar disponíveis alguns dias da semana ou algumas horas, sim, não sei, acredito eu. Nós temos também aqui o talhador e o talhante, que é o nosso açougueiro no Brasil, né? Que a gente chama açougue, aqui é o talho, e o talhador, talhante, é o cara que corta carne pra gente lá, que é o açougueiro, o atendente do açougue. E aqui eu não sei como é que se fala o profissional que trabalha, mas também é a cutelaria é onde a gente pega os frios, né? Tipo o queijo, o presunto, enfim, que também é uma... É só porque tá associado aqui que eu lembro que tá um do lado do outro no supermercado.
É geralmente. Verdade.
E, né? Mas eu não sei se tem um nome específico para aquela profissão ali da cutelaria, mas o talhador tem, porque até porque aqui existe o talho, né? Existe só o talho, às vezes de rua, né? É muito comum ter o talho também, assim como no Brasil, e daí eu tenho o talhador ou o talhante.
E outras denominações aqui que são bem legais de saber é que se fala retalho e não varejo. Então, em vez de varejista, retalhista, né? Até dá para fazer uma associação com o inglês, que é retail. Então, puxa do inglês e é retalho, que é engraçado. Para mim, o retalho é um pedaço de pano.
Também acho.
E esse também é interessante, que é grosso. O atacado se chama grosso. Então, em vez de ser atacadista, é grossista. Isso é muito interessante, principalmente quem quer trabalhar em varejos atacados ou abrir um comércio. Retalho e grosso. Muito interessante.
É verdade. Bom, muito, muito interessante essas palavras, né? Tem muitas aí no mundo do trabalho. Tem até muitas profissões que a gente não lembrou de trazer aqui, enfim, que a gente, porque, sei lá, são... Eu acho que até na área da medicina tem muitas variações do que a gente fala no Brasil. Mas quando a gente chega aqui, a gente vai ouvindo e vai aprendendo, né?
É um aprendizado constante. Essas foram só algumas para dar um gostinho, mas sem dúvida, quando a gente chega, a gente vai descobrindo outras e vocês vão descobrir também. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje nós falamos sobre o mercado de trabalho em Portugal e trouxemos aqui algumas experiências de pessoas. Espero que essas dicas e essas experiências tenham sido úteis para vocês. Espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando, porque a gente tem muita coisa para contar nessa temporada do Caravela.
É verdade. Eu achei bem, bem legal hoje o nosso programa com um enriquecimento aí de outras experiências, ouvir, né, conhecer a história dessas pessoas. E se vocês querem continuar ouvindo também as nossas histórias de outras pessoas e para ficarem por dentro de tudo, né, que a gente traz aqui para vocês de novidades, nos acompanhem nas nossas redes sociais, onde vocês podem interagir enviando perguntas, sugestões, críticas, as suas histórias, quem sabe vocês não vão ser os próximos aí que vão aparecer no nosso episódio. A gente está no Instagram, no @podcastcaravelabrasileira, no Facebook, no @caravelabrasileirapodcast, no Twitter, no @caravelabr, e também vocês podem nos escrever por e-mail através do podcastcaravelabrasileira@gmail.com. A gente adora ler, na verdade, quando vocês mandam coisas. Podem enviar e sugestões também, histórias que vocês queiram contar.
É isso aí, mandem as suas histórias, os seus feedbacks. E alguns links relacionados com os assuntos que a gente abordou vão estar disponíveis na descrição do episódio, então vocês podem ir lá pesquisar, se informar um pouco mais. Não deixem de conferir a caixa de informações do Caravela.
Isso aí, e é sempre bom lembrar que todos os nossos episódios são editados pela Gabriela Sasso, cujas informações de contato estarão na descrição do episódio e no post do Instagram.
E lembrando que a gente hospeda o Caravela Brasileira no Spreaker, que é a plataforma de podcast que a gente usa para tanto hospedar quanto distribuir o Caravela para todos os agregadores, né? Não esqueçam que vocês podem escutar o Caravela em todas as principais plataformas de ouvir podcast.
Isso aí. Até o próximo episódio, pessoal.
Até o próximo episódio. Tchau.
Tchau.
If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. The holidays are over, the new year is here, and the time to act is now. Expert private care at Recovery Centers of America will get you on the road to recovery today. At our award-winning and fully accredited treatment centers on the Eastern Shore and in Southern Maryland, you will be treated with compassion, dignity, and respect by our dedicated team of professionals. You will also benefit from specialized programs, 24-hour medical care, and the comfort of our outstanding facilities. Let us help you. We will answer your call 24/7 and can get you into treatment as soon as today. If outpatient care is right for you, you can receive a same-day assessment and attend therapy in person or virtually. And because we accept most private insurance plans, you get premium care without the premium price. Don't wait. Start your new year. Start your new life today. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY.